Toda empresa, durante a sua jornada, se depara com uma série de dificuldades quando o assunto é gestão. É um aprendizado constante que, se for assimilado de forma construtiva, ajudará a empresa a evoluir e a se tornar mais forte do que os seus concorrentes. Por isso, é sempre importante aprender com seus erros. Afinal, você não é a primeira pessoa a enfrentar as dificuldades relacionadas ao empreendedorismo. Mas esses mesmos erros, se não corrigidos a tempo, podem se perpetuar ao longo dos anos, prejudicando o futuro do negócio. Por isso, nesse 22º episódio do Gestão Financeira, vou falar um pouco sobre os 8 erros que todo pequeno empresário comete ou vai cometer algum dia. Vamos nessa? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Gestão Financeira, o podcast que fala sobre finanças para os pequenos empresários. Meu nome é Décio Muniz e eu sou fundador e CEO da Consultei, que é uma consultoria especializada em gestão financeira para pequenas empresas. Espero realmente que esse conteúdo seja útil e que você possa se tornar cada vez mais um gestor melhor. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que cometer erros é normal, de certa forma saudável para o desenvolvimento de qualquer empresa. Como já falei em outros episódios, gerir um negócio tem a ver com tomar decisões. A grande diferença, então, entre os negócios que vão em frente e os que se arrastam ou ficam pelo caminho, é que estes tomam mais decisões certas do que erradas. É essa a equação. Além disso, é preciso aprender com os erros e não repeti-los. Assim, aumentam as chances de que a sua empresa não entre na sombria estatística de quebra de negócio. Bem, dito isto, vamos em frente então. Não poderia começar de outra forma se não lembrando talvez o maior erro que os pequenos empresários cometem: misturar as finanças pessoais com as da empresa. Essa é clássica. Em minha experiência, 11 em cada 10 empresas cometem ou cometeram este erro grosseiro. Começam bem de leve, com o empresário retirando pequenas quantias e termina com um rombo no caixa e falta de capital de giro. Quem não conhece a famosa frase: a empresa é minha, eu faço o que eu quero? Cara pálida, a empresa pode ser sua, mas nem todo o dinheiro nela te pertence. De forma geral, podemos dizer que a sua parte ou o dinheiro que te pertence está separada no patrimônio líquido, que é o capital social mais os lucros ou prejuízos acumulados, e que todo o restante pertence a algum financiador externo, como funcionários, bancos ou fornecedores. Por isso, não é razoável e muito menos saudável que o caixa seja saltado para resolver a bagunça da sua vida financeira pessoal. Além disso, essa ação é extremamente danosa para o controle gerencial, já que distorce todos os números da empresa. Mas também é ruim para a imagem do empresário perante os colaboradores, que percebem rapidamente um descontrole na empresa e na sua vida pessoal. Resumindo, para logo com isso. Separe a pessoa física da jurídica. Defina um prolabore mensal compatível com o seu momento na empresa e o mercado. Depois, busque desenvolver seu negócio e receba como recompensa parte do lucro. Ok? Seguindo em frente, o segundo erro que muitos empresários cometem é não manter um controle financeiro. Esse erro, muitas vezes, está interligado com o erro anterior. A falta de controle financeiro é a chave para os desvios do empresário. Conheci muitas empresas que não tinham interesse em implantar controles financeiros rígidos simplesmente para que os demandos financeiros do sócio não fossem percebidos. O controle financeiro, principalmente através do fluxo de caixa, é o básico em finanças empresariais. Afirmo aqui categoricamente que não é possível gerir um negócio de forma saudável sem um mínimo instrumento de registro do que entra e sai da empresa em termos de dinheiro. Achar que ainda é possível controlar de cabeça as contas é um erro fatal. Se esse é o seu caso, meu amigo ou minha amiga, mude rapidamente. implante um controle financeiro. Aproveite esta quarentena para deixar a sua empresa mais preparada do que ela estava antes. Assim você poderá ter uma vantagem competitiva quando esta crise acabar. Implante um controle financeiro, seja ele planilha ou um software de gestão. O importante é começar. Seguindo em frente, o terceiro erro é não ligar para a estratégia. É muito comum o pequeno empresário se assustar ao ouvir falar a palavra estratégia. Isso é coisa de empresa grande, aqui não funciona. Claro que funciona, se for feito de maneira adequada ao seu tamanho. E ainda digo mais, é muito mais fácil implantar uma estratégia em uma empresa pequena do que em uma grande corporação. As pequenas são ágeis e possuem poucos níveis hierárquicos. Logo, qualquer mudança pode ser implantada rapidamente e os resultados logo aparecem. As pequenas podem e devem ter estratégia para tocar diariamente as suas operações, buscando um objetivo maior. E não me venha falar que o seu objetivo é somente o lucro. Claro que toda empresa com fins lucrativos deve ter lucro, isso é nato. Não está nem em discussão aqui. O que estamos falando é de uma forma de direcionar e engajar todo o seu negócio em uma só direção. Sem isso, é como navegar em um oceano ao sabor do vento. E é por isso que muitos pequenos negócios fecham suas portas antes de se desenvolverem. Planeje, execute, verifique e corrija sempre o rumo, ok? Seguindo em frente, o quarto erro é não reconhecer os seus melhores colaboradores. Todo mundo sabe que a empresa, esse ente tão difícil de entender, não existe. Ele nada mais é do que a soma de todos os colaboradores, a soma de todos os CPFs. Se isso é verdade, então temos que ter um enorme cuidado com as pessoas. Óbvio, não? Infelizmente, não é para muitos empresários. Ainda é possível ver muitos desses empresários achando que podem liderar pelo medo ou intimidação, sem reconhecer os esforços daqueles que realmente estão engajados em produzir resultados. Se você costuma pensar que as pessoas não fazem mais do que a sua obrigação, afinal são pagos para isso, fique sabendo que com certeza o seu negócio não irá muito longe. Principalmente com a entrada no mercado das novas gerações, poucos afeitas ao ter e mais interessadas no ser. Ser diferente, ser reconhecido e ser feliz. Reconheça formalmente seus melhores colaboradores para que eles saibam o quanto são importantes e valorizados. Gestos aparentemente simples podem fazer grande diferença para as pessoas. Mantenha e valorize os bons e se livre rapidamente dos maus funcionários, ok? O quinto erro mais comum é não treinar os seus colaboradores. Muitos empresários ainda acham que treinamento é custo, que vai gastar dinheiro treinando o funcionário para depois ele sair da empresa. Calma, vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos analisar essa frase. Primeiro, treinamento não é custo, é investimento. Quando você treina um funcionário, você está fazendo duas coisas ótimas. A primeira, você está desenvolvendo um ser humano. Isso também é dever social de uma empresa que está inserida em determinada comunidade. O segundo é que você está investindo na evolução da empresa ao capacitar um colaborador em determinado assunto. Você vai gerar uma vantagem competitiva para o seu negócio. Todos saem ganhando. Agora, risco em um negócio sempre existe. O colaborador pode querer sair da sua empresa e não há nada a fazer a não ser entender os motivos. E segundo, todas as recentes pesquisas, a grande maioria das pessoas não deixam seus empregos por causa do salário. O clima e o propósito vêm à frente quando o assunto é descontentamento para a mudança do emprego. Portanto, treine regularmente os seus colaboradores, mas não descuide da cultura e da estratégia da sua empresa. Se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Eu adoro essa frase. O sexto erro é inserir na empresa pessoas da família. E esse é um rolo danado. Sabe aquele cunhado que está sem emprego ou filho que você quer porque quer que ele assuma o sonho que é seu? Pois é, na grande maioria das vezes isso vai dar merda. E por quê? Porque normalmente isso é feito sem critérios. O cunhado é legal, mas não sabe nada do assunto. O filho é sangue bom, mas não quer ter uma padaria. A regra geral é que só devem entrar na empresa as pessoas qualificadas. É desejável ter sempre os melhores ao seu lado. Claro que seria legal trabalhar com o filho, mas seria legal para quem? Para você ou para ele? Já perguntou se é isso que ele quer? Não adianta ter no seu negócio alguém sem compromisso. É uma bosta, seja ele seu filho ou não. Outra coisa é a desmotivação dos colaboradores. Se coloque por um segundo no lugar do seu funcionário. Você está na empresa há algum tempo, vestindo a camisa e sonhando com um cargo melhor. E de repente abre a oportunidade, mas quem ocupa a vaga é uma pessoa desqualificada tecnicamente. A única credencial dela é um sobrenome. Pense bem, isso tem futuro? Muito difícil. É preciso definir critérios para os entrantes da família, já que a progressão de crescimento entre eixo e negócio é desigual. Seu lucro não aumenta na mesma proporção que nasce descendente. Fique esperto para não matar a vaca leiteira. Coma os ovos e não a galinha. Tenho comigo sempre uma regra para essas situações. Só contrate alguém que você possa demitir depois. Seguindo em frente, chegamos ao sétimo erro. Não saber liderar. Isso tem a ver um pouco com o que falamos nos itens anteriores. Todos eles evidenciam uma certa carência de liderança. Líder é o exemplo para os outros envolvidos. Não existe mais aquela história de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. As pessoas querem e precisam de alguém para confiar e seguir, sem chicote ou guilhotina. Ouça os pleitos, aceite sugestões e entenda as partes nos conflitos. Seja justo e firme, buscando o equilíbrio e a transparência no trato com as pessoas. Seja o exemplo. A liderança hoje é feita pelo exemplo. Não existe outra forma de liderar senão sendo o exemplo para os seus colaboradores. E finalmente, o oitavo e último erro é ser o gestor sabe tudo. Esse é um pé no saco de qualquer empresa. Haja paciência. Não aceita opinião e não confia em ninguém. Coloca as pessoas para fazerem aquilo que ele quer e não o que elas sabem fazer de melhor. Pior ainda, não admitem o fracasso. Se deu certo, o mérito é deles. Se não, a culpa é sua. Conhece alguém assim? Pois é, já conheci vários e posso dizer que isso não tem futuro. Ele pode até ter sucesso durante a sua passagem, mas a empresa não ganha nada no longo prazo, além de dependência e clima ruim. Fuja disso. Mesmo que você seja um grande gestor, é preciso abraçar os colaboradores exercendo uma liderança eficaz, permitindo o desenvolvimento de outros líderes. São essas pessoas que podem perpetuar o seu negócio ao invés do seu filho ou do seu cunhado. Bem, esses são os erros, mas também as dicas que queria deixar para você hoje nesse episódio. Lembre-se que é preciso preparo para gerir qualquer empresa, seja ela grande ou pequena. Você, empresário, deve ser a ponta da lança. Errar faz parte da vida. Evoluímos muito mais com os erros do que com os acertos, desde que estejamos abertos para aceitar as críticas e sugestões. Insistir no erro, esperando resultados diferentes, é de uma estupidez sem tamanho. Então, não seja estúpido. Conheça os seus pontos fortes e fracos, porque eles se refletirão na sua empresa. Entenda os fracos, mas concentre-se principalmente nos fortes. Use-os ao seu favor. Por fim, saiba que trabalhar em equipe, desenvolvendo outras lideranças, é a chave para perpetuar uma empresa, gerando benefícios para todos os envolvidos. Bem, chega por hoje. Esse episódio do Gestão Financeira fica por aqui. Como sempre, espero que esse podcast esteja te ajudando a mudar o seu pensamento como empresário ou gestor e, consequentemente, os resultados do seu negócio. E claro, se você estiver gostando dos conteúdos, não se esqueça também de deixar a sua avaliação e comentário no seu agregador de podcast preferido. Assim, eu saberei se o que estou falando aqui está fazendo sentido para você, ok? E se tiver também dicas ou sugestões de pautas, de assuntos, é só me procurar nas redes sociais. Continue também compartilhando o podcast para que possamos ajudar outros empresários a melhorarem a gestão financeira dos seus negócios. Vamos juntos ajudar as pequenas empresas a organizarem as suas finanças. Fico por aqui então. Desejo a você, empresário gestor, muita sorte, muito foco muita responsabilidade nas decisões da sua empresa nesse momento difícil. Se precisar de alguma ajuda, eu estou à disposição para ajudar aqueles que precisam, que querem conversar, que querem uma dica, enfim. Estamos aqui firmes para ajudar os pequenos empresários. Então eu fico por aqui, desejo muita sorte, um forte abraço a todos e até o próximo episódio do Gestão Financeira. Tchau!